Paraná em Rede está de volta.
Para você que chega agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Devido aos altos índices de cães abandonados na cidade, a Prefeitura de Maringá desenvolveu o Petingá, um projeto que promove a castração dos bichinhos de rua.
Ouça agora, Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Um dos problemas ambientais frequentes dos municípios é o grande número de animais de rua, que muitas vezes não são castrados e acabam dando cria. Foi para resolver esse problema que a Prefeitura de Maringá, no norte central do estado, desenvolveu o projeto Petingá, que promove a castração dos animais e movimenta a economia da cidade. O secretário municipal de meio ambiente e responsável pelo projeto, Marco Antônio Lopes de Azevedo, explica um pouco mais sobre a iniciativa.
Um dos desafios que nós tínhamos era implementar um programa de castração permanente no município, para bicho de rua inicialmente e depois para todos os animais tutelados também, mas sem raça definida. Disso nasceu o Petingá, que é um sistema que é dividido em 3 módulos. Um é do cidadão e do seu bichinho, ele faz um cadastro do bicho, depois faz um cadastro dele. O outro é da clínica, que recebe o bichinho lá para castrar. E o terceiro é o nosso, que gerencia essas informações.
Com a grande demanda, o projeto fez parceria com ONGs, protetores independentes e clínicas veterinárias, atendendo tanto os animais de rua quanto os de pessoas de baixa renda. O cidadão faz a solicitação para castrar o bichinho em um aplicativo que indica a clínica credenciada mais próxima. O Lemuel Rodrigues, da ONG Salvando Vidas Maringá, fala sobre a importância do projeto.
Esse é um projeto que tem que ser contínuo em todas as cidades, né? A castração, ela é efetiva, a castração, ela é uma responsabilidade do poder público. Então, todas as cidades que têm animais precisam de um programa assim, um programa que não só em benefício dos animais, mas que também acaba ajudando a população, né? Então, às vezes a pessoa é baixa renda, não tem condições de castrar seu animal, evita as pessoas de abandonar, de ter cria indesejada, da ONG ter que recolher e, principalmente, né, o bem-estar dos animais.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o certificado de reconhecimento do prêmio Gestor Público Paraná 2019, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. O secretário Marco Antônio fala também que a premiação incentiva os municípios na criação de projetos inovadores.
Nós nos sentimos extremamente honrados, primeiro porque foi desenvolvido pelos próprios servidores, junto com as nossas ONGs e os protetores independentes, sendo premiado, mas muito mais do que ser premiado é a gente saber que é um produto que é eficiente, que é possível demais secretarias e demais servidores também se coloquem na condição de desenvolver projetos. Então, a importância de ter um prêmio ao que nós concorremos é incentivar, né, os municípios a criar soluções inovadoras.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
O governo do Paraná liberou a terceira parcela de R$ 50,00 do cartão Comida Boa. O benefício foi recarregado no sábado, dia 18, de acordo com a gestão estadual. O programa concede auxílio para a compra de alimentos para pessoas de baixa renda do estado, integrando um pacote de medidas sociais anunciadas pelo governo devido à pandemia. Os vales podem ser usados em estabelecimentos que foram credenciados pelo programa. Nos 2 primeiros meses, o Comida Boa gerou R$ 77 milhões de reais em compras, de acordo com o governo. Em todo o Paraná, quase 800 mil vales foram entregues. Beneficiários podem consultar estabelecimentos que aceitam os vouchers no site cartãocomidaboa.pr.gov.br. Hoje a doutora Lucy Pfeiffer vai falar diretamente com as crianças e adolescentes. A pandemia é uma oportunidade inédita de aprendizado sobre a importância do contato com quem está mais próximo, pessoas a quem nem sempre tratamos com afeto.
Pequenas conversas. Olá, que bom ter vocês de novo com a gente na coluna Pequenas Conversas, onde falamos sobre crianças e adolescentes, uma parceria da Rede AERP de Notícias e o programa Dedica, Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E hoje eu gostaria muito de conversar com os adolescentes, com as crianças, conversar um pouco desse tempo novo, desse tempo diferente, pelo qual nunca ninguém passou. Ninguém que hoje vive passou por tempos onde não se podia abraçar, beijar, não se podia sair na rua, não se podia agradar os mais velhos, nem os mais velhos agradarem os mais novos. Que coisa estranha ficar longe dos amigos, dos colegas. É um tempo diferente. Mas quem sabe possa ser um tempo de aprendizado até para a gente lembrar e pensar naquele abraço que faltou, na palavra amiga para o colega ou na palavra de carinho para os mais velhos. Hoje a gente sente falta, mas quantas vezes será que estivemos próximos de pessoas que gostamos, pessoas que cuidam da gente, dos adolescentes, das crianças, e não sabemos tratar bem, ou que quisemos exigir coisas impossíveis de ter? Seria muito bom se vocês, adolescentes, crianças, pudessem conversar um pouco com os pais, falar com os avós, seja direto, seja por mensagem, seja por vídeo, do jeito que for. Mas o quanto será que os mais velhos estão se sentindo sós e desamparados, porque são os mais velhos que têm que continuar trabalhando, continuar sustentando a casa, continuar cuidando de vocês menores e dar conta, e ainda dar conta do medo de uma doença que, se a gente não se protege, ela pode vir. Então, não existe ninguém imune a ela, nem mesmo uma criança ou um adolescente. E muitas vezes a gente vê os adolescentes conversando sem máscara, sem proteção, como se fossem os super-heróis das histórias que viram quando crianças. Não se pode ser criança e irresponsável frente a uma doença tão séria, mas com certeza, se tomamos os cuidados, se andamos de máscara, se lavamos as mãos, se cuidamos para não ficar perto de pessoas doentes ou em aglomerações, a doença não vai chegar para nós, nem para os que estão perto, especialmente os mais frágeis, como os mais velhos, ou as crianças menores, ou aqueles que têm alguma doença. Então hoje, a Pequenas Conversas é para os pequenos e para os maiorzinhos, né? As crianças e os adolescentes, no sentido de que vocês aproveitem esse tempo para olhar à sua volta, para saber das histórias dos seus pais, dos seus avós, para valorizar isso que é mais profundo, que são as pessoas que nos amam. Agradeço e até a semana que vem com um novo tema do Pequenas Conversas.
Pequenas Conversas. O medo e a ansiedade podem provocar sintomas físicos da Covid-19, mesmo em pessoas que não estejam infectadas. Neste caso, é preciso trabalhar a mente. Confira.
Nos jornais, só se fala dele, mas nas esquinas não, porque as ruas estão vazias com as pessoas se escondendo do vírus em casa. Abraços e visitas que antes eram fonte de aconchego, agora são fonte de perigo e as estatísticas subindo a cada dia. Com este quadro digno de fim dos tempos, não é de se estranhar que as pessoas se sintam ansiosas e com medo do contágio pelo novo coronavírus. Mas a psicóloga Priscila Lindner alerta para a possibilidade de que estes sentimentos se transformem em manifestações físicas da doença sem que a pessoa esteja realmente com a Covid-19.
Então, quando isso acontece, nós estamos falando de somatização. O que é a somatização? É quando a gente tem sintomas físicos de um problema que não é físico, que é psicológico. Então, quer dizer, tem um desequilíbrio psíquico lá e existe uma representação física. E quando a gente fala dessa representação, dessa psicossomatização, nós falamos de diversos sintomas diferentes, né? Então não é só como aqui no caso da Covid, mas em outros tipos de doenças que também pode aparecer.
Ela indica que o primeiro movimento deve ser o de observar a situação e descartar a possibilidade de ter realmente contraído o vírus, o que precisa ser atestado por uma equipe médica.
Quando acontece a somatização, os sintomas eles podem ser muito, muito parecidos com o da doença mesmo, né? Eles podem ser muito reais e a pessoa precisa dar dados de realidade para ela mesma, né? Ela tem que pensar assim, mas tem um motivo para eu estar com esse sintoma? Eu fiquei próximo a alguém que poderia me ter passado esse vírus? Ou eu estive num ambiente em que eu poderia ter pego esse vírus? Só o fato dela começar a dar esses dados de realidade, ela já pode ter argumentos para refletir com ela mesma se ela pode ter pego a doença. Mas em caso de dúvida, sempre é preciso descartar o que é biológico, o que é fisiológico, né? Então, ir numa consulta médica e ficar observando os sintomas é muito importante.
A psicóloga diz que se ficar comprovado que a situação não tem origem física, mas psicológica, é preciso cuidar da mente. E uma das primeiras etapas é controlar o tempo em contato com as notícias.
Filtrar aquilo que eu escuto, verificar o que é real e não ter uma superexposição sobre essas notícias, né? E depois, claro, aí começar a trabalhar as questões saudáveis. O que é saudável? É eu me alimentar corretamente, é eu tentar fazer algum tipo de exercício, é buscar fazer coisas que eu gosto, então, por exemplo, música, cantar, ouvir música, fazer algum hobby, dentro das possibilidades que eu tenho ali na minha casa. E também se relacionar com as pessoas, né? A gente está longe, a gente não pode fazer visitas, mas nós podemos conversar e as tecnologias nesse sentido podem nos ajudar muito, aliados para que a gente não adoeça. Então é cuidar da saúde mental também.
Se você precisar, procure ajuda. Durante a pandemia, muitas associações e profissionais de psicologia estão atendendo de forma remota, com tarifas sociais ou até de forma gratuita. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta segunda-feira fica por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.